voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira e Janete Dornelas é a convidada de hoje. Janete, você falou desses prêmios internacionais, falou das viagens também, mas eu quero saber de você sobre a técnica vocal. O que você recomenda para quem está começando agora? O que você diria para essas pessoas que querem seguir o rumo do canto profissional?
Bem, no Brasil, nós temos bons professores, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a primeira coisa, porque é um mercado difícil de trabalho. Então, hoje em dia eu fico um pouco receosa em falar para uma pessoa, para um cantor jovem, investe só no canto lírico. Porque se ele for sobreviver disso no Brasil, é perigoso.
Complexo.
É difícil. Porque aquilo que você falou, como a ópera está muito ligada ao aspecto político da coisa, nós temos problemas assim. Você tem uma gestão maravilhosa, onde o maestro adora a ópera, ele consegue o dinheiro, ele produz, ele faz uma temporada maravilhosa. 4 anos depois muda o governador, ou muda o prefeito. Eu estou falando isso de um modo geral, no Brasil todo isso é um problema geral. São Paulo agora está passando por esse problema, né? Aí você fica 4 anos sem uma produção de ópera, por exemplo.
A falta de continuidade, você está criticando aí.
Exatamente.
Né?
Então, o que eu digo para meus alunos, que eu acho que tem talento assim, para seguir uma carreira, é: façam uma boa base no Brasil, cantem o que for possível, mas assim que tiver uma oportunidade, vão para fora, estudem, façam um curso fora. Tentem o mercado externo também, né?
Uhum.
Porque também existe isso. Eu vou te falar com franqueza. A minha carreira no Brasil só deslanchou depois que eu fui estudar com o Franco Iglesias nos Estados Unidos. Porque o Franco Iglesias foi o cara que ensinou o Plácido Domingo, né? Isso está na biografia do Plácido Domingo. Não é mentira, não estou inventando. O Plácido Domingo diz lá, isso eu li na biografia dele: Franco Iglesias me ensinou a apoiar. Eles moraram juntos em Israel, eles faziam parte da companhia de ópera em Israel, e o Plácido estava tendo problemas de notas agudas.
Uhum.
E o Franco se trancou com ele no apartamento e disse para o diretor da ópera de Israel: pode deixar que eu vou ensiná-lo. E ensinou a dar os agudos, né? E o Plácido fez a carreira que fez.
Esse é um problema de extensão vocal?
De extensão, ele tinha problema de apoio, de suporte, apoio, né? Diafragmático, né? Então, eu consegui, graças a uma bolsa do governo brasileiro chamada Virtuose, que não existe mais, era uma bolsa maravilhosa, eu fui para os Estados Unidos.
Olha aí o problema da descontinuidade.
Exatamente. Né? Era uma bolsa maravilhosa porque não era uma bolsa, por exemplo, para jovens cantores. Não, era uma bolsa para jovens artistas de mais idade, na faixa dos 30 anos, como eu estava, e que queriam só fazer um aperfeiçoamento, uma especialização. E eu ganhei essa bolsa e estudei. Eu fiz aulas durante 7 meses, de segunda a sexta, com esse cara, que ainda hoje está vivo, mora no México atualmente. É uma referência na técnica de canto mundial. Então, quando eu voltei para o Brasil, as portas se abriram. Ah, ela estudou fora. Ah, ela ganhou prêmio fora. Ah, ela fez ópera. Porque eu ganhei uma Carmen na Califórnia. Eu fiz uma audição para uma Carmen e ganhei essa Carmen. Então, eu cantei fora. Então, aqui na cabeça do brasileiro, se você canta fora, você está acima do padrão. Então, você pode cantar aqui também. Infelizmente, ainda funciona um pouco assim. Então, é uma profissão difícil,
então, peraí, então vamos,
complicada.
Vamos por outro lado nessa questão. Você foi ter aulas com o Iglesias, né?
Uhum.
Você teria alguém do mesmo gabarito dele no Brasil para dar aula? Você poderia citar que nomes são tão bons quanto ele?
Ah, hoje eu acho que tem alguns professores que são referência. Por exemplo, a Neide Thomas, em Curitiba. Porque ela e o Rio Novello, o esposo dela, eles vêm dessa velha tradição operística. Então, eles que carregam essa técnica italiana e trazem até nós. Porque isso está mudando também, sabe? Hoje em dia, com essas pesquisas e a ciência, o ensino do canto já não pode ser mais essa coisa tão empírica, né? Tem que ter uma base científica. Hoje você tem que ser, além de cantor, você tem que entender de fisiologia da voz. Sabe? Não dá mais para ficar tirando para todo lado, não. Você tem que ter uma boa base. E eu fui atrás disso também. Então, a Neide Thomas e o Rino Novello, eles trazem essa tradição que o Franco Iglesias tem. O Franco cantou com a Hebe Stiniani, com cantores da década de 40, 50, que eram os grandes cantores da época. Né? Quem também traz essa tradição é o Benito Maresca, lá em São Paulo. Aqui em Brasília a gente tem o Francisco Frias, que para mim é referência nacional no canto erudito.
Então, quer dizer, na verdade, se não quiser, não precisa sair.
Não precisa, mas existe ainda essa coisa colonialista de que para ser bom tem que estudar fora.
E essa conversa lembra alguma música?
Da ópera Carmen de Bizet, A Seguidilla.
Esse é o Escala Brasileira, Janete Dornelas é a convidada de hoje. Janete, a gente está chegando ao fim do programa de hoje, eu quero saber quais são os teus projetos aí.
Então, nossa, bem, meu primeiro projeto acho que agora é terminar o mestrado que eu estou fazendo na Universidade Federal de Goiânia, na área de pesquisa em performance vocal. Então, tem um assunto muito interessante, que é a questão da preparação cênica do cantor de ópera, que é uma coisa que não existe, né?
Então, e eu estou pesquisando sobre isso. Vai produzir um conhecimento novo.
Isso, eu quero jogar esse questionamento, né? Cantor tem que saber atuar? Sim, tem. Eu acho que tem. Eu quero, nessa pesquisa, dá embasamento para isso, para que uma escola de arte cênica para o canto seja formada ou seja desenvolvida no Brasil, que não existe. O segundo projeto é o Fórum de Ópera do DF, que eu já falei que eu quero botar para funcionar. Terceiro projeto é continuar dando as minhas aulas na Escola de Música de Brasília e na UNB, que eu estou agora vai fazer 2 anos também na UNB também, como professora convidada, e ver a ópera acontecer, sabe? O que eu puder fazer para ver a ópera bombando nessa cidade, porque a ópera é uma coisa muito bacana, e estou aí junto com o maestro Cláudio Cohen, dando essa força para ele, porque eu acredito que nós vamos fazer uma temporada muito bonita esse ano em Brasília e nos próximos anos. Espero que a gestão dele seja longa e profícua.
E só para lembrar, que não é demais lembrar isso, que cultura gera riqueza, né? Cultura
Sim. Atrai
turistas, a cultura...
A ideia é essa.
As pessoas vão aos lugares e viajam, não é só para ver... É para ver natureza.
E a ideia dele é ter um festival de ópera nos moldes de Manaus, de Belém, ou seja, todo mês de junho em Brasília tem um festival de ópera que atrai esses turistas.
Muito bem. Vamos ouvir outra música, não é isso, Janete?
Vamos. Outra canção do Villa-Lobos, o Lundu da Marquesa de Santos, também com a Orquestra Sinfônica da UFMG.
Bom, a gente volta daqui a pouquinho para o encerramento. Esse é o Escala Brasileira, o programa de hoje chegou ao fim. Eu quero pedir para a convidada Janete Dornelas, a professora Janete, cantora, para ela se despedir aí do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas também.
Bem, agradeço muito esse espaço, Bido, porque eu acho que é um tema importante. Fiquei muito contente com os assuntos que a gente abordou aqui, espero que as pessoas tenham gostado e mais uma vez obrigada por ter me chamado.
Eu agradeço a você em nome da Ópera Brasileira. Muito obrigado. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebíades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
You're going to rise up singing. Then you spread your wings and you take the sky.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.